Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa, Iguatemi Porto Alegre, Concessionária CSG e Hospital Pompeia. Alessandro Valim.
Bom dia, 11 horas 5 minutos. Estamos chegando com mais uma edição do Chamada Geral, a edição desta segunda-feira, 22 de abril de 2024. Uma segunda-feira, nesse momento, de céu encoberto, né? De manhã ainda tinha um pouquinho mais, pelo menos aqui em Caxias. Imagino que, pelo que a gente vê no satélite aqui, toda a região, né? A nebulosidade está mais densa em toda a região. Tirando mais ao norte aqui, talvez o pessoal que está nos ouvindo em Vacaria, nos ouvindo nos campos de cima da serra, ainda não tem tanta nebulosidade assim, mas ela está vindo, né, do oeste para o leste, então toda a região da serra já bem coberta por nebulosidade nesse momento e, consequentemente, a chuva também no decorrer do período deve chegar. Chuva que está mais forte nesse momento lá na região das Missões, na região de Juí, de Panambi, de Palmeira das Missões, mais em direção oeste, lá São Borja, em São Nicolau, lá nas Missões. Essa chuva vem para cá também, a gente vai ter essa instabilidade no decorrer do dia aqui na região da Serra. Mas, por enquanto, a presença de nuvens é o que marca nesse momento, já com menos sol do que a gente tinha de manhã cedo. As temperaturas subiram, mas não muito, né? Justamente aí pela presença das nuvens, pela presença da instabilidade em alguns pontos. E aqui, no caso da cobertura de nuvens, a chuva não, as temperaturas, aliás, não subiram muito. Caxias do Sul tem 22 graus nesse momento. Bento, 23 graus, Farroupilha, 22 graus, Garibaldi, 22 graus, 24 em Nova Petrópolis, 22 em Gramado e Canela, 22 em Flores da Cunha, São Marcos tem 22 graus, Antônio Prado, 22 graus também, Vacaria, 21, Veranópolis, 23 graus, são as temperaturas nesta manhã aqui na região da Serra. E não vão subir muito mais não, né? Vão aí a 23, 24, 25 no máximo em alguns pontos. Depois, com a chegada da chuva no período da tarde, essa temperatura inclusive estabiliza e até cai no período da noite. Não vai fazer frio, mas a temperatura não sobe muito hoje nem amanhã, quando amanhã também deve ter ainda uma presença de instabilidade. Daqui a pouquinho o Cleocum vai falar com a gente, vai trazer todas as informações do tempo. Você toma uma antecipada, né, em relação à temperatura e ao quadro geral do tempo que a gente faz sempre aqui na abertura do programa. Este é o Chamada Geral, aqui pela Rádio Gaúcha, em 102.7 FM, no app, no site de GZH. E a partir de agora, a gente confere as principais notícias desta manhã. Codeca registra lucro pela primeira vez em 8 anos. Henrique Ternos.
A empresa pública encerrou 2023 com R$ 862.467 de lucro líquido. A apresentação dos resultados foi feita pela presidente da Codeca, Maria de Lourdes Fagherazzi, na manhã desta segunda-feira no Salão Nobre da Prefeitura. O último resultado de 2022 indicava um déficit de aproximadamente R$ 2,5 milhões. A presidente Maria de Lourdes enfatizou que assumiu a Codeca em março de 2022 com o objetivo de resolver as finanças da empresa. Ela atribuiu o desempenho positivo à elaboração dos novos contratos de coleta que contemplaram a atualização na remuneração pelos serviços. As obras de pavimentação no Cerro da Glória e João Boldo, que foram iniciadas no ano passado, foram outros fatores que contribuíram para o lucro no exercício de 2023, assim como a execução de contratos de limpeza e merenda escolar. Ao final da apresentação, a presidente da Codeca explicou que o resultado positivo é parte de um processo de recuperação financeira da empresa. Maria de Lourdes ainda garantiu que o serviço da estatal deve melhorar a partir de agora. Vamos ouvir um trecho.
Importante ressaltar que o resultado positivo de uma empresa, ele é um indicador do caminho que ela está traçando, né? Trilhando. Então, se nós olharmos os últimos 7, 8 anos, onde ela sempre teve sucessivos resultados negativos, o fato de ter virado a chave é o indicador de que a empresa está se recuperando. Não quer dizer que ela chegou lá no ponto de perfeição. Então, isso é uma jornada, né? Sim. A nossa jornada já tem mostrado que nós melhoramos muito a prestação de serviço da coleta, da capina. O que isso pode apontar para a população é que vai melhorar ainda mais, porque no momento que nós temos um resultado positivo, significa que nós temos caixa para poder fazer frente a essas necessidades.
Um dos serviços da Codeca que é frequentemente criticado pela população, até mesmo por vereadores, é a capina. E com esse resultado positivo, 56 capinadores foram chamados após um concurso público que foi feito no ano passado. Segundo a presidente da Codeca, essa contratação só foi possível nesse ano devido a esse resultado positivo da empresa. Já o prefeito Adiló de Domênico afirmou que, com os novos profissionais, a Codeca vai conseguir realizar a capina em um mesmo ponto em um intervalo menor de tempo. A expectativa do prefeito é que a zeladoria de Caxias apresente um aspecto muito melhor já no mês de maio. Em 2024, a Codeca ainda fez a aquisição de 500 novos contêineres, além do investimento de R$30 milhões em caminhões e maquinário via financiamento que está sendo contratado junto ao Badesul, Alessandro.
São boas notícias, né? Sem dúvida. Não, uma empresa importante como a Codeca, que presta um importante serviço, apresentar um número positivo, e não só por ser uma empresa, né? Por ser um patrimônio da cidade, né? Se a Codeca apresentar um bom resultado, a cidade vai ter que investir menos nela. Então é bom para o contribuinte isso também. Então, sem dúvida, é algo positivo, algo para ser saudado. Agora, como disse a presidente, né? É um longo caminho. É um início aí de um processo que se imagina possa ser virtuoso para a Codeca, mas ainda há muita coisa para fazer, né? É claro que a presidente ressaltou, no entender dela, uma melhora. Eu acho que talvez em alguns aspectos pode haver uma melhora, mas uma melhora em relação ao fundo do poço, né? Onde a Codeca chegou. Porque é muito longe ainda o serviço que está sendo prestado daquilo que a própria Codeca já prestou no passado. Então, o presidente fala que é uma melhora. Sim, é uma melhora em relação àquilo que estava muito ruim. Melhorou um pouquinho, mas ainda tem que melhorar muito, né? Para que se possa, não for nem falar em atingir um ideal, né? Em atingir aquilo que a Codeca já fez no passado mesmo. Então tem muita coisa para ser feita, tem mais para ser investido. Acho que houve uma renegociação dos contratos e aí tem que ser buscado, inclusive, quem deixou que esses contratos ficassem defasados, né? Como é que a Codeca estava trabalhando, se não com prejuízo, mas pelo menos sem aí a capacidade de poder ser remunerada de forma a fazer um serviço que rentabilizasse a empresa e permitisse que ela tivesse mais qualidade no serviço que ela estava fazendo. Você ter, por exemplo, a qualidade do serviço de capina hoje, não tem muito mistério, digamos, na explicação, né? A cidade não mudou, cresceu um pouco, obviamente, mas o mato continua crescendo da mesma forma como se crescia 10, 15 anos atrás. Como é que a Odeca conseguia fazer o corte com uma qualidade muito maior há 10, 15 anos atrás? Porque tinha mais gente para fazer. Como é que se deixou a equipe também ficar reduzida a esse ponto agora que está tendo que ser reposta, quase colocado em dobro, né, a equipe que se tinha, para mais ou menos repor aquilo que se tinha? Isso é uma questão que obviamente não é dessa gestão ou só dessa gestão, vem de um passado aí que deixou com que essa equipe ficasse totalmente defasada. Então também tem que se buscar aí a questão do histórico que permitiu com que a empresa chegasse num ponto em que ela em alguns momentos chegou a prestar um serviço ruim para a cidade. Melhorou, mas ainda tem que melhorar muito para chegar no próprio padrão que a Codeca fez no passado. E aí, números apresentados como esses são importantes, são uma referência interessante. Se a empresa conseguiu melhorar e ainda assim apresentar lucro, vai fazer mais trabalho, talvez vai ser mais remunerada, pode manter a lucratividade oferecendo mais para a comunidade, essa é uma lógica virtuosa do que pode vir pela frente. Mas ainda é um longo caminho a ser feito. A Codeca, na verdade, e isso é um trabalho que não é simples de fazer, ela tem que passar por um processo de organização, de planejamento, de definição de como ela faz o trabalho dela, que ultrapasse a questão das gestões, né? A Codeca tem que ter um planejamento estratégico que seja para o município, do município, independentemente de quais gestões vão assumir. Claro que cada gestão vai ter o seu toque ali em relação à empresa, mas ela tem que ter metas, tem que ter objetivos, tem que ser cumpridos independentemente de quem seja a gestão que esteja à frente. Vai se planejar, vamos imaginar, a troca dos caminhões da Codeca. Isso não se faz em um ano, não se faz nem em quatro anos. Isso é um planejamento para 10, para 15 anos. Isso tem que ser seguido por todas as gestões. Então, talvez Caxias, a cidade como um todo, precise montar uma forma e um formato de gerenciamento dessa empresa que esteja acima da questão política, acima de quem esteja aí momentaneamente, muitas vezes, no comando da prefeitura, e que possa ser gerenciada a empresa com um planejamento específico das coisas que ela tem que fazer para a cidade, não ao sabor e ao vento de uma ou outra gestão. Talvez esse seja um trabalho para o futuro, para que a empresa nunca mais passe os apuros que ela passou recentemente não deixa a qualidade cair tanto como caiu em tempos anteriores. 11h14, você ligado aqui no Chamada Geral. Prefeitura de Caxias do Sul prevê lançar licitação para atendimento médico via telefone, chat de texto ou vídeo chamada. Alana Fernandes.
Trata-se, Alessandro, da implantação da telemedicina, que é um atendimento remoto de serviços de saúde. O objetivo, segundo a Prefeitura de Caxias do Sul, deste serviço, que é inédito, é diminuir a fila de pessoas que procuram as unidades básicas de saúde antes do horário de abertura dos postos. Esta prática de fazer fila ainda na madrugada é comum e já foi tema de várias matérias aqui do grupo, porque as unidades tem um limite de consultas diárias e então os moradores acabam indo nas primeiras horas da manhã com o objetivo de garantir vagas de atendimento. Na prática, a telemedicina ela vai prestar atendimento remoto nos casos em que a população precisar de atendimentos em situações como consultas médicas clínicas com queixas simples, renovação de receitas, solicitação de exames e encaminhamentos para a rede especializada do município. Após a implantação, então, o médico atenderá o paciente por telefone com o número único de ligação gratuita, o 0800, chat de texto ou a videochamada. Conforme a prefeitura, o médico não precisa estar no município para realizar este trabalho, mas é preciso atender aos os critérios, né? O processo licitatório ainda não tem data oficial de lançamento. O que está definido é que a licitação vai incluir uma prova de conceito em que a empresa melhor classificada vai precisar realizar uma demonstração simulada a partir de casos clínicos desenvolvidos pela prefeitura. Além disso, quando for implantado, a execução da telemedicina passará por acompanhamento e fiscalização da Secretaria Municipal da Saúde. Aproveitando, Alessandro, que estamos falando sobre saúde, né? A prefeitura mandou um serviço agora há pouco que a Unidade Básica de Saúde de Galópolis está temporariamente sem telefone hoje devido ao rompimento de cabos na rua. A previsão dada pela operadora de telefonia é que o sistema seja restabelecido ainda no período da tarde. Enquanto isso, a população da região pode entrar em contato com a UBS por meio do WhatsApp 54 98 8432-8589, Alessandro.
Valeu, Alana. Importante serviço a ser estabelecido, importante serviço para ser colocado, que é da telemedicina, né? Do atendimento médico via telefone. É óbvio que ele não vai ser usado sempre, não vai ser usado em todos os casos, mas tem pontos específicos, questões específicas, momentos em que ele é uma facilidade para o próprio profissional, né? Para poder fazer render mais o trabalho. E especialmente para o cidadão, né? Para o usuário. Então, é mais uma opção interessante, uma qualificação no serviço e que, claro, tem que ser posto gradualmente, como eu disse, não vai ser usado em todas as ocasiões, mas que pode, sim, ser um acréscimo interessante aí para a comunidade poder contar com mais isso. Então, que bom, uma boa iniciativa, e tomara que possa logo, né? E que se tenha outras formas aí de agendamento. Isso também já começou, mas tem que ser ampliado, os atendimentos em UBSs, por agendamento, para evitar aquela questão desumana das pessoas indo na madrugada, para terem que ficar esperando por atendimento, tirando um outro atendimento de urgência, que é óbvio, né? não tem como ser agendado, mas aquelas questões mais de rotina, tinha que ser tudo agendado. Não faz sentido, né? Fazer as pessoas irem lá ficar 4, 5 horas na fila para mostrar um exame. Isso aí não faz a mínima lógica, né? Para facilitar o serviço dos servidores e facilitar a vida do cidadão, principalmente, né? Então, que se avance nisso. E essa aqui da telemedicina, mais uma boa iniciativa, algo que vai complementar, digamos, esse serviço de saúde que é feito e que precisa aqui avançar aí na qualificação e na facilitação, principalmente, do acesso ao cidadão. 11h18, chamada geral aqui na Gaúcha, temperaturas oscilando entre 21 e 24 graus na Serra, com nuvens nessa manhã, perspectiva de chuva para tarde. Acusado de matar por desavença envolvendo maus tratos animal, será julgado nesta semana em Caxias do Sul. Paula Brunetto.
Será quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na primeira vara criminal de Caxias do Sul, o julgamento de Rudimar Bernardo da Silva. Ele é acusado de matar a tiros Clóvis Clóvis Pereira Evaldi em março de 2009, aqui no bairro Planalto, em Caxias. O crime ocorreu no dia 7 de março de 2009, onde Clóvis chegou a ser socorrido com vida, mas ele morreu no hospital no dia 20. A motivação para o crime é os vizinhos, eles moravam um do lado da casa do outro, segundo o Ministério Público, e foi uma desavença devido a uma instalação irregular de rede elétrica e maus tratos a um cachorro. Segundo o Ministério Público, no dia 3 de março, o Rudimar tentou matar o Clóvis a tiros, ele acabou errando. Um dos disparos acertou o braço de uma criança com 3 anos na época que brincava no pátio da casa. No dia 7 de março, ele voltou para até a casa da vítima e no período da noite, enquanto Clóvis fazia atividades domésticas, ele foi surpreendido e o Rudimar efetuou vários disparos e fugiu. O Clóvis foi levado pelos familiares para o atendimento médico, mas não resistiu e morreu então no dia 20. Segundo o Ministério Público, o crime ocorreu entre os dois homens que eram vizinhos, porque o Rudimar teria feito uma instalação elétrica irregular na casa e ele mantinha um cachorro sem alimento e sem água. Diante da situação, o Clóvis e a família começaram a cuidar do animal e reclamaram sobre a condição dele com o vizinho, gerando então a desavença. Rudimar Bernardo da Silva, em depoimento, negou as acusações. Ele relata que não conhecia a vítima e ele aguarda o julgamento em liberdade. Alessandro.
Para as 20 minutos, vamos falar do tempo, a previsão, chegando aqui no Chamada Geral, sempre com o patrocínio Alfa Laboratório para a vida inteira e Cicobi Vale do Vinho, mais que uma escolha financeira, Cleocum.
Amigos da Gaúcha, a previsão do tempo aqui para o estado está indicando uma situação de massa de ar bastante úmida, tomando conta de todo o estado do Rio Grande do Sul, especialmente na terça-feira, onde a gente tem, pelo menos nos prognósticos, pancadas de chuva para todas as áreas do estado. Na quarta, a situação da chuva diminui bastante no Rio Grande do Sul, especialmente na metade sul, no centro-sul, em muitas áreas do oeste também. Fica com chuva ainda em todo do norte do estado. Na quinta, a chuva volta a se espalhar pela maior parte do estado. Talvez fique sem a situação de chuva na quinta-feira no nordeste do estado, que envolve aqui o leste, que envolve a serra, o litoral norte. Então, tem situações que aí o tempo está distribuído de forma muito irregular, essas pancadas de chuva. Então, vamos lá. Terça tem chuva em todo o estado. Quarta, a gente tem chuva na metade norte. Quinta, a chuva se espalha um pouco pelo centro, um pouco pelo oeste, lá pelo sul, mas deixa o nordeste e o leste do estado com uma situação onde não chove ou se chover é só à noite. Então a gente tem uma boa perspectiva nesse sentido. Quando a gente vai para sexta-feira, aí a situação fica mais complicada, porque na sexta voltará a ter boas pancadas de chuva espalhadas por todo o estado do Rio Grande do Sul e a gente tem, é claro, que levar isso em consideração. Quando a gente sai da sexta-feira e vai para o sábado, a situação também está mostrando ali em vários prognósticos um sábado onde a gente tem a chuva dominando a metade sul e o oeste, deixando a metade norte sem a ocorrência de pancadas de chuva. E quando a gente vai para domingo, aí sim a chuva tende a se espalhar por todo o estado, principalmente durante o período da tarde. Então a gente tem da tarde para a noite de domingo o retorno das pancadas de chuva. E é claro, o começo da próxima semana vai ter tempo instável, principalmente porque geralmente o período ali, o início de maio, é marcado por uma situação de tempo instável por aqui também. Então fiquem atentos com relação ao tempo e às temperaturas e prestando atenção na umidade, que deve continuar forte por aqui.
11h22, este é o Chamada Geral, um programa da reportagem da Gaúcha Serra. Daniel Andrés trabalha hoje conosco na mesa de áudio e na central técnica. Você confere todos os destaques da Gaúcha Serra no Pioneiro em GZH. No Instagram nós estamos nas redes sociais, né? No Instagram, endereço @jornalpioneiro, no X, o X, né? O antigo Twitter, endereço @pioneiro, e você pode participar conosco pelo WhatsApp no 996901220. Chamada Geral, aqui na Gaúcha Serra, sempre com o patrocínio Supermercados Andreaça. O Andreaça tem qualidade, tem variedade, tem economia para toda a família. Iguatemi Porto Alegre mostra Black Home Sul Iguatemi Porto Alegre, de 12 de abril a 27 de maio, as últimas tendências em arquitetura e design. Saiba mais em blackhomesul.com.br. CSG, pedágio Free Flow CSG, 6 pórticos em operação no Vale do Caí, Serra Gaúcha. Saiba mais em CSG.com.br. pompeiaecosistema.com.br e Pompeia Ecosistema de Saúde, novo PET CT com alta tecnologia, medicina de precisão, inteligência artificial, diagnóstico preciso, tratamento efetivo. Agora 11h24, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no Chamada com mais informações, mais destaques aqui no programa, fique ligado.
Considerado pela Newsweek como o melhor hospital da Serra Gaúcha e o terceiro melhor do estado, o Pompeia investiu em equipamentos de alta tecnologia, medicina de precisão e excelência profissional. Para garantir a melhor solução para a sua saúde, agende seus exames em nosso Centro de Diagnóstico por Imagem. Ligue 54-3220-8008. Pompeia Ecossistema de Saúde, humanamente moderno.
Desde o dia 30 de março, está operando no Vale do Caí e na Serra Gaúcha, seis pórticos Free Flow nas tuas estradas CSG. Tu segues tranquilamente a viagem e paga tarifa em até 15 dias. O pagamento é feito pelo tag, site, aplicativo CSG Free Flow ou ainda em base de atendimento. O pedágio Free Flow que tu pagas retorna em melhorias para ti. CSG. Pegar estrada faz parte do teu caminho. Te oferecer segurança faz parte do nosso. Informações, csg.com.br.
Black Home Sul no Iguatemi, Porto Alegre. Mostra exclusiva de arquitetura, design e decoração. De 12 de abril a 27 de maio. Venha conhecer espaços criados por profissionais renomados. Localizado no primeiro piso. Garanta seu ingresso em www.blackhomesul.com.br. Iguatemi, onde eu me encontro.
Ligaram do banco avisando que um motoboy vai buscar seu cartão bloqueado? Nem pensar!
Isso é golpe! Isso é golpe!
A Caixa não manda recolher seus cartões em casa e nem envia links por SMS. O golpe não avisa que é golpe. Acesse caixa.gov.br/segurança e saiba mais. Caixa, é por você! É por todo o Brasil. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
Vem aí a conferência Mentes Brilhantes. 7 de maio, no Auditório Araújo Viana. Tiago Brunet, Jorge Gerdau e outras referências do empreendedorismo reunidos em Porto Alegre. Quer saber como a gestão de pessoas da liderança humanizada podem revolucionar os seus negócios? Conferência Mentes Brilhantes. 7 de maio, no Auditório Araújo Viana. Ingressos Simpla. Realização Mentes Brilhantes. Media Partner, Grupo RBS. Livre para todos os públicos.
Vem pra escola, vem sonhar e aprender. O que você quer ser na escola, tem.
Volta pra escola, vem, vem, vem. Seja o que você sonhou, agora é tudo, tudo com você. Seu futuro já chegou, já chegou.
Vem pra escola, vem.
Fundação Marco Polo. Apoio. Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Não conseguiu acompanhar as notícias das últimas horas? A gente resume pra ti no podcast antes que o dia acabe. Em 5 minutos, você já fica atualizado. De segunda a sexta-feira, sempre no fim da tarde, a gente reúne os principais acontecimentos do dia. É só procurar em GZH ou na tua plataforma de áudio preferida antes que o dia acabe.
Serrana Solar, a minha escolha certa.
Onze e 28, chamada geral aqui na Gaúcha, manhã desta segunda-feira, dia 22 de abril de 2024. Até 5 para o meio-dia, as principais informações da manhã você acompanha aqui no Chamada Geral, primeira edição pela Gaúcha Serra, com o patrocínio Super Andreaça, Iguatemi Porto Alegre, Concessionária CSG e Pompeia. Vamos falar sobre o Jornal do Almoço. Tela da RBS TV, 15 para o meio-dia, com a apresentação da Shirley Paravisi. Tem Jornal do Almoço e ela participa aqui do Chamada Geral. para trazer os destaques de hoje, Shirley. Bom dia.
Bom dia, Valim. Bom dia também aos ouvintes da Gaúcha Serra. A gente começa a semana mostrando como foi o Festival do Grostoli, que aconteceu nesse fim de semana em Garibaldi. E os números finais são impressionantes. 60 mil pessoas participaram do evento e foram vendidas 680 mil unidades de Grostoli. Tá bom, né, Valim?
Olha que é Grostoli, hein?
É Grostoli.
Olha, mais de 500 mil Grostolis, né? Mais de 500 mil de Grostolis. É Grostoli.
É um sucesso total o evento. A gente vai mostrar aí algumas curiosidades também que aconteceram.
Bom, né?
Muito bom, nossa. Para quem não foi, fica o convite, não deixe de participar no ano que vem.
Aguarde a edição 2025.
Isso aí. A gente vai também mostrar uma história de fé e de superação. Depois de perderem a capela e o centro comunitário para a enchente do rio Taquari em setembro do ano passado, moradores de uma comunidade de Santa Teresa encontraram um jeito diferente para continuar se reunindo e manter a fé. Tem ainda uma reportagem que faz uma homenagem ao Dia do Metalúrgico. A Serra emprega cerca de 50 mil profissionais que atuam nas indústrias. É um trabalho fundamental para a economia aqui da região e que tem se atualizado com as novas tecnologias. No esporte, seu Alessandro Valim, teu palpite
Deu ruim, mas vamos lá, isso acontece, né?
Acontece, mas não precisava ser tão,
se,
né?
Se eu acertasse sempre o palpite, né? A loteria, né? Era
já
nós,
estaria,
né?
Rico.
É, então nem sempre a gente acerta, né?
Valinha apostou aí que o Juventude ia ganhar do Botafogo, não deu, perdeu de goleada.
Faltou 5 gols só.
Ah, pouca coisa,
é,
né?
Isso.
E infelizmente, más notícias também para o Caxias, então não foi uma rodada boa, mas nossa obrigação aí, né?
Hoje de manhã é um fim de semana esquecível.
Esquecível, exatamente, mas a gente tem que contar, né? Para quem não viu aí os gols e tudo mais, a gente vai mostrar. Rodrigo Cordeiro traz as informações, faz parte, né? Uma hora é a vitória, outra hora é a derrota. Mas a gente espera a companhia de todo mundo a partir de 15 para o meio-dia na RBS TV.
Com a Shirley para a Vise. 11h30, chamada geral aqui na Gaúcha, vamos falar de trânsito. Serra Química, produtos para limpeza, você encontra na Serra Química, produtos da Serra, fábrica e loja na Avenida Salgado Filho, em Caxias. Tecnofrio, referência nacional em refrigeração industrial. E Citicar Aluguel, uma locadora de carros feita de pessoas. Acesse citicaraluguel.com.br. Informações do trânsito, André Fiedler.
Alessandro, falo da RS-122 aqui na região de Forqueta, e é um ponto que mais uma vez, né, tem uma restrição de fluxo, bloqueio da faixa da direita no sentido Caxias-Farroupilha para obras. Não são obras de recuperação da pista, não tem asfaltamento, pavimentação sendo realizada. São obras no acostamento, muito provavelmente pelo que a gente observa aqui, em rede de drenagem. Mas, ainda assim, por todo o maquinário que é necessário, isso acaba ocupando a faixa da direita. É um trânsito complicado, mas não tem fluxo parado nesse momento. Não temos arranca e para mesmo, né? Temos uma redução significativa da velocidade, né? Aí sim, o motorista precisa reduzir bastante, quase parar, mas ainda assim ele vai andando muito lentamente. A fila também agora não chega a se estender muito, mas a gente reforça o cuidado, né, que o motorista precisa ter ao chegar nesse ponto, porque tem essa modificação no trânsito, então é importante já chegar nessa região com uma velocidade mais baixa. Temos também obras na área urbana de Caxias do Sul, várias obras que seguem dos últimos dias, como a Visconde de Tonico e Itália Trave, ali no bairro Rio Branco, segue o bloqueio total da Visconde de Tonê. Temos também obras na Sarmento Leite com a Euclides da Cunha, bem próximo ali da Escola Clemente Pinto, né, no cruzamento ali na esquina da Escola Clemente Pinto. É um ponto que também já passou por obras e teve bloqueio em outros momentos. Hoje também seguem obras ali naquele ponto. Rua Os 18 do Forte, com Humberto de Campos lá em Lourdes, um pouco antes, né, do cruzamento com Humberto de Campos, na Rua Os 18 do Forte, seguem aquelas obras na faixa da esquerda, assim como a Luiz Miquelon, que tem bloqueio total nessa manhã, segundo a Prefeitura, aí para pavimentação, né, já a aplicação da camada asfáltica naquele ponto que passou por obras entre a BR-116 e a Angelina Miquelon. Rua Antônio Ribeiro Mendes, lá no bairro Santa Catarina, entre o Pio X e Santa Catarina, também com obras. Aquela região da cidade também, na Avenida Modesto Dias dos Santos, no bairro Santa Catarina, passando por obras nesta segunda-feira. São obras de substituição da rede, que causam várias pequenas interrupções parciais ao longo da via, segundo a Prefeitura de Caxias do Sul. E no bairro São José, ruas Evaristo de Antoni e Amadeu Rossi já ali na região do Fátima, né, mais próximo do Fátima, também com restrições para obras do Samai ali nesses pontos. Alessandro.
Valeu, André. Agora 11h34, chamada geral aqui na Gaúcha. Amanhã desta segunda-feira a gente segue com destaques da reportagem. Novo Camelódromo de Caxias também deve sediar unidades de capacitação profissional, Pedro Zanrosso.
A intenção é mostrar que mais do que oferecer um espaço para os ambulantes, o local tem a função de preparar as pessoas para ingressarem no mercado de trabalho. Essa foi a principal deliberação de um encontro na semana passada com o grupo de trabalho criado pela Prefeitura para tratar do tema. A ideia é que o Camelódromo, além de um ponto comercial, também cedie órgãos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico voltados à capacitação profissional e profissionalismo. O objetivo é oferecer oportunidades para que os vendedores ambulantes deixem a informalidade no médio e longo prazo. De acordo com o coordenador do grupo de trabalho, Rodrigo Lazzarotto, a tarefa agora é readequar o termo de referência do projeto, incluindo então a presença desses órgãos no empreendimento. A partir disso, vai ser elaborada uma proposta final e que vai ser enviada para a Câmara de Vereadores nas próximas semanas. Outra novidade é a análise mais forte de uma possibilidade de que a gestão do centro de compras seja totalmente da prefeitura, sem a participação de um terceiro, conforme imaginado lá no início do projeto.
11 horas 35 minutos, vamos falar de economia, é hora do Mais Serra, o especial das segundas-feiras, aqui da Rádio Gaúcha, do Pioneiro, da RBS-TV. O Mais Serra sempre destacando ações importantes, diferenciadas da economia regional. Hoje o destaque é Feira em Bento, voltada à indústria de bebidas e alimentos, projeta gerar mais de 120 milhões em negócios. Mais Serra com Marcos Cardoso.
Entre a terça-feira e a quinta, Bento Gonçalves recebe a 15ª Invase Brasil na Fundapark, Feira Internacional de Máquinas, Equipamentos, Tecnologia e Insumos, que tem como objetivo discutir o futuro desses setores. Essa será a primeira edição sob a gestão do Centro da Indústria, Comércio e Serviços, o SIC de Bento Gonçalves, que adquiriu a marca em junho do ano passado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o último dia do evento. Na última edição, em 2022, foram cerca de 130 expositores com marcas de ao menos 12 países diferentes. Mais de 6 mil pessoas participaram do evento e 110 milhões de reais em negócios foram gerados. Para esse ano, a expectativa é de que esses números sejam superados. São esperados ao menos 10 mil visitantes ao longo dos 3 dias e cerca de 120 milhões de reais em negócios, como explica a presidente do Conselho Superior do SIC, Marijane Paese.
O que a gente precisa agora entender é que é uma nova proposta, é uma caminhada, né? Então, o SIC adquiriu essa feira foi praticamente no final do ano passado. Foram possíveis algumas mudanças e nós já estamos efetuando elas já para essa edição. Mas, é claro que hoje a feira está voltada para líquidos, mas no futuro ela tem uma grande tendência de voltar para líquidos, alimentos e logística.
Quem marcará presença em mais uma edição é a Zegla de Bento Gonçalves. A empresa levará alguns produtos que devem chamar a atenção dos potenciais clientes, como uma pequena cozinha para micro cervejarias e uma máquina para envasar água mineral em garrafa de alumínio. Mas conforme o diretor Arthur Stringhini, a tecnologia de ponta também será apresentada.
A gente está levando também um sistema de robô com visão para instigar o pessoal a entender quais são as aplicações dos robôs colaborativos.
E há quem esteja indo para a primeira participação na feira, como no caso da Dalca Brasil. Segundo o CEO da empresa, Bruno Dalfré, a aposta no evento é levar soluções de intralogística, como um carro autônomo capaz de agilizar o processo de transporte de pallets, transelevadores e armazéns verticais, além do processo de encaixotamento, paletização e despaletização, que impacta diretamente no início e no final da linha desses setores. Também apresentará potenciais de digitalização de depósitos.
A gente coloca robôs, né, no final ou no início dessas linhas, que fazem sua operação de forma automática, né, já fazem toda a parte de estrechamento, movimentação do produto ou do pallet e entrega para o final da linha de produção. Após isso, nós temos outro produto, que é o AGV, que é um carrinho que movimenta esse pallet da saída da linha de produção até o armazém. Então, toda essa movimentação que era feita antes, ou por paleteira ou por empilhadeira, a gente faz de forma automática com um veículo autônomo.
Além de oportunizar negócios fechados, a Envase também entrega um calendário de atividades complementares com palestras e workshops. A programação completa está no caderno Mais Serra do Pioneiro de hoje e também no Pioneiro em GZH.
11h39, chamada geral aqui na Gaúcha, a gente segue falando de economia, vamos trazer agora o destaque do Caixa Forte, a coluna de economia da Gaúcha Serra, do Pioneiro e de GZH, com a Juliana Bevilacqua. Destaque de hoje, Shopping de Caxias irá sortear R$5.000 em compras. Juliana, bom dia.
Bom dia, Alessandro. É uma campanha que foi lançada hoje pelo Shopping Prata Vieira e segue até o dia 11 de maio. A cada R$ 150,00 em compras, o cliente tem direito a um cupom que pode render 3 prêmios. Um item de até R$5.000 para compra nas lojas participantes, um vale compras de R$1.000 nas lojas participantes também e ainda um vale de R$1.000 para gastar na praça de alimentação. O sorteio será no dia 13 de maio. O shopping prevê um aumento de 10% nas vendas de Dia das Mães neste ano, na comparação com o mesmo período de 2023, quando também teve crescimento. 2023 cresceu 22% na comparação com 2022. E falando ainda de Dia das Mães, eu recebi alguns dados de uma pesquisa da Fecomércio que vai ser apresentada, vai ser lançada nesta semana, e é uma pesquisa que mostra que o preço é o fator mais mencionado como determinante na decisão de onde comprar o presente. 58,7% dos entrevistados disseram que o preço importa, que conta muito. As lojas do centro da cidade são as preferidas de 67% dos entrevistados e os shoppings estão em segundo lugar com 19%. Os centros comerciais foram indicados por 6,2%. 2% e 4,4% devem comprar pela internet. O levantamento foi realizado entre os dias 11 de março e 9 de abril e entrevistou 385 pessoas em Santa Maria, Porto Alegre, Caxias do Sul, Ijuí e Pelotas. Alessandro.
Valeu, Juliana. 11h41, para fechar o segmento de economia, os indicadores sempre com o patrocínio, aqui no Chamada Geral, da CDL Caxias do Sul, apoiando o seu negócio. Bolsa de Valores de São Paulo em neutralidade. 0% nesse momento de oscilação, né? A bolsa está em 125.124 pontos. Moedas estrangeiras em leve queda. O dólar cai 0,05%, está em R$ 5,19. O euro cai 0,17%, está em R$ 5,53. Nas criptomoedas, Bitcoin em alta no mercado internacional de 1,67%, R$ 347.015 a cotação de cada Bitcoin. Indicadores econômicos aqui no mercado financeiro, o mercado financeiro aqui no Chamada Geral, sempre com patrocínio CDL Caxias do Sul. 11h41, Chamada Geral, em nome de Super Andreassa, Iguatemi Porto Alegre, concessionária CSG Pompeia, vai ao intervalo, daqui a pouco tem mais informações, fique conosco.
Considerado pela Newsweek como o melhor hospital da Serra Gaúcha e o terceiro melhor do estado, o Pompeia investiu em equipamentos de alta tecnologia, medicina de precisão e excelência profissional. Para garantir a melhor solução para a sua saúde, agende seus exames em nosso Centro de Diagnóstico por Imagem. Ligue 54-3220-8008. Pompeia Ecossistema de Saúde, humanamente moderno.
É hora de celebrar! A Priori Grupo está completando 14 anos. Desde o início, temos sido uma empresa sólida e confiável, especializada na venda, locação e assistência técnica de máquinas pesadas. Mas o que nos torna realmente diferentes? Nosso foco na solução dos problemas dos nossos clientes e o atendimento personalizado. Entre em contato e descubra como podemos ajudar a impulsionar o seu negócio. Priori Grupo, sua referência em máquinas pesadas. Sua necessidade é a nossa prioridade.
Teste, compare, comprove, porque a Volks vale mais.
Venha hoje mesmo fazer um Best Drive na Carburgo Volkswagen e aproveite que tem taxa zero. Parcelamento em até 36 vezes. Bônus de 12, 18 ou R$ 20.000 na troca. Saiba mais em carburgo.com.br.
Vá até uma concessionária, compare nossos carros com a concorrência e comprove que a Fox vale mais. E ainda aproveite as condições imperdíveis da marca que você conhece e confia. Mas o trânsito começa por você.
Volkswagen.
Tem plano para imóvel, tem realização para você. Fica mais fácil conquistar o imóvel dos seus sonhos com o consórcio do Sicoob. Com taxas de administração competitivas, menor custo final, sem taxa de adesão e parcelas acessíveis sem juros. Procure uma de nossas agências e saiba mais. Sicoob Vale do Vinho, nos bairros São Pelegrino, Pio Décimo e Nossa Senhora de Lourdes. Mais que uma escolha financeira.
A vacina quadrivalente contra a gripe já chegou no Alfa. São unidades limitadas, então não perca tempo. Contate a clínica de vacinas Alfa pelo telefone 3290 3090 ou visite-nos no Alfa Kids, Rua 13 de Maio, número 1127. Vacinas Alfa. Proteja quem você ama.
Viver o futuro hoje mesmo. Venha participar da 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo nos dias 22, 23 e 24 de maio na Fiergs em Porto Alegre. São 3 dias de feira e congresso e mais de 70 horas de conteúdo sobre vendas, marketing e inovação. Aprenda com grandes nomes no mercado e aproveite muito networking. Acesse fbv2024.com.br e saiba mais. Livre para todos os públicos. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Mídia Partner Grupo RBS.
Top de Marketing ADVB RS 2024. É hora de ter sua estratégia reconhecida pela premiação que está há mais de 40 anos no mercado. Inscrições até dia 8 de maio pelo site da ADVB RS. Inscreva seu case e venha ser top.
h 45, hora de falar de esporte aqui no Chamada Geral. A gente começa com os destaques do Paixão Caju. Gabriel Brenstrop, traço Juventude o Caxias. Bom dia, Gabriel.
Bom dia, Alessandro. Chegando com o Paixão Caju nesta segunda-feira, pós jogos da dupla Caju no final de semana. Final de semana que não foi nada legal para Caxias e Juventude. O Caxias perdeu na estreia da Série C, foi goleado em casa. O Juventude perdeu a primeira no Campeonato Brasileiro, fora de casa para o Botafogo. Rodada que não foi nada legal para os times aqui de Caxias do Sul. E a gente começa então trazendo as informações do Caxias. Quem traz os detalhes para a gente é o Rafael Rinaldi.
O grupo de jogadores do Caxias voltou aos trabalhos na manhã desta segunda-feira, depois do fiasco na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. No sábado, o time de Argel Fuchs sucumbiu diante do Athletic de Minas Gerais e sofreu uma dura goleada de 4-0 no Estádio Centenário. Um placar elástico que não acontecia desde 2012, também na Série C, quando o Caxias levou 4-0 do Macaé em Caxias do Sul. Agora, tanto o técnico como dirigentes prometeram atitudes durante a semana. Cobrança ao grupo de atletas pela apresentação diante do Athletic e também alterações dentro de campo. Argel elogiou a entrada de Galvão no segundo tempo do jogo e este atleta corre por dentro para buscar um espaço no time entre os titulares para a partida contra o Botafogo na Paraíba, que acontece no próximo final de semana. Outros jogadores serão reavaliados porque sentiram desconfortos musculares, casos do atacante Vitor Feijão e do volante Pedro Cuiabá. O atacante Robinho, que ficou de fora pelo mesmo motivo, também é outro jogador que será reavaliado nos próximos dias. O Caxias tem essa semana cheia para se preparar para 2 confrontos fora de casa. Depois do Botafogo, o time grená encara o Sampaio Correa no Maranhão.
Valeu, Rinaldi. Agora nós vamos para o outro lado para atualizar todas as informações do Juventude. Quem chega agora com os detalhes é o Eduardo Costa. O Juventude retorna a Caxias do Sul após a goleada sofrida para a equipe do Botafogo ontem no Rio de Janeiro por 5-1 e termina esta terceira rodada na 13ª colocação com 4 pontos. Na quarta rodada, no domingo, o Juventude recebe o Atlético Paranaense às 18h30 no estádio Alfredo Jaconi. Para essa partida, o técnico Roger Machado não terá o zagueiro Lucas Freitas, que foi o substituto de Zé Marcos por conta da lesão que tem o zagueiro Alviverde. O Lucas Freitas acabou sendo expulso, será ausência. Já o Zé Marcos, a expectativa é que ele fique à disposição para o confronto do final de semana. Ele teve uma lesão de grau 1, uma lesão leve, está em recuperação e espera-se que ele esteja apto. Outro que se aguarda o retorno é o atacante Edson Carioca, que foi ausência nas últimas partidas e também está trabalhando para ficar à disposição. Lateral esquerdo Alan Ruschel ainda está entregue ao departamento médico, assim como o centroavante Gilberto.
Valeu, Eduardo. Para saber mais informações da dupla Caju, basta acessar o Pioneiro em GZH. E lembrando que hoje, a partir das 8 horas da noite, tem o Show dos Esportes para analisar todos os jogos e as informações da dupla Caju. Valeu, Alessandro.
Valeu, Gabriel. 11h49 agora, dupla Grenal com Lucas Katsurayama.
Após a rodada do Brasileirão, a dupla Grenal pensa nos jogos do meio da semana, pelas competições continentais. O Grêmio precisa de um bom resultado na terça-feira, depois de perder as duas primeiras na Libertadores. 19h de terça, em La Plata, tem um jogo contra o Estudiantes. O PP participou normalmente do treino do último domingo e deve voltar ao time. O Diego Costa ainda se recupera de dores musculares e é uma dúvida. Edenilson e Rafael Cabral só podem atuar pelo Grêmio na Libertadores caso a equipe avance para as oitavas de final. Provável Grêmio tem Marquezinho no gol, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Fábio, Vilhaçante, Pepe e Cristaldo, Soteldo, Gustavo Nunes e Diego Costa ou JP Galvão. O Inter tem folga nesta segunda-feira e a representação está marcada para terça. Na quinta, às 11h no horário de Brasília, tem o jogo contra o Delfim no Equador, pela Copa Sul-Americana. E como no domingo tem Brasileirão contra o Atlético Goianiense no Beira-Rio, a tendência é de um time alternativo no meio da semana. Alan Patrick, Arangues, Alário e Valência ainda não devem voltar para essas partidas, talvez o Alan Patrick. O Wanderson saiu do último jogo contra o Atlético Paranaense com dores no tornozelo e vira uma preocupação a mais. Com as informações da dupla Grenal, Lucas Katsurayama.
11h50, chamada geral aqui na Gaúcha. E agora tem uma mensagem do governo federal. Minha Casa Minha Vida está comemorando 15 anos. Antes dele, milhares de brasileiros e brasileiras queriam ter a casa própria e não conseguiam. Então ele permitiu que muitas famílias vivessem esse sonho. Graças ao Minha Casa Minha Vida, já são 7.700.000 moradias contratadas. E não vai parar. Até 2026 serão contratadas mais 2 milhões de novas moradias. É uma ajuda e tanto para quem precisa sair do aluguel. Essas entregas garantem não só a segurança de um lar, como também desenvolvem a economia e nos fazem acreditar no futuro. De tijolo em tijolo, o Minha Casa Minha Vida ajudou e vai continuar ajudando os brasileiros e brasileiras a terem a chave da casa própria. Isso é crescimento, é desenvolvimento. 15 anos do Minha Casa Minha Vida, realizando sonhos e construindo o futuro. Ministério das Cidades, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. 11h51, chamada geral vai ao intervalo, daqui a pouco o segmento final do programa.
Hub, o maior residencial sênior de Caxias e região. Totalmente estruturado para atender as necessidades dos idosos nos vários graus de dependência. Com conforto, sofisticação e qualidade de vida. Quartos equipados com cama box ou cama hospitalar, frigobar, ar-condicionado, 6 refeições ao dia e uma equipe multidisciplinar pronta para atender. Tudo com carinho e cuidado para nossos hóspedes se sentirem em casa. Hub Residencial Sênior. Amor em cuidar.
A Tecnofrio é referência nacional em refrigeração industrial há 35 anos, conservando a qualidade dos alimentos em frigoríficos de carnes, câmaras frias de frutas, laticínios, legumes e sementes. Produz e instala equipamentos frigoríficos e câmaras frias voltadas para o agro. Saiba mais em tecnofrio.com.br. Siga a Tecnofrio no Facebook e Instagram.
A Serra Química trabalha com os melhores produtos e marcas para você ter segurança e eficiência nos resultados de limpeza. O atendimento na Avenida Salgado Filho, 1380, próximo ao aeroporto de Caxias, é das 8 horas ao meio-dia e à tarde das 13h30 às 18. A Serra Química atende aos sábados pela manhã e tem estacionamento em frente à loja. Compre também pelo site www.serravirtualshop.com.br.
Prazer, somos a City Car. Se você não ouviu falar, a City Car é a locadora do Grupo Sponkeado. Aqui, o aluguel é todo personalizado. Seja no plano anual ou no mensal, você escolhe carro, cobertura, benefício adicional. Tem manutenção preventiva, corretiva e assistência total. A locação da City Car encaixa no caixa da sua empresa, para você gerar riqueza sem surpresa no final de cada mês. City Car Aluguel, uma locadora de carros feita de pessoas.
Teste, compare, comprove, porque a Volkswagen vale mais.
Venha hoje mesmo fazer um Best Drive na Carburgo Volkswagen e aproveite que tem taxa zero. Parcelamento em até 36 vezes. Bônus de 12, 18 ou 20 mil reais na troca. Saiba mais em carburgo.com.br.
Vá até uma concessionária, compare nossos carros com a concorrência e comprove que a Volkswagen vale mais. E ainda aproveite as condições imperdíveis da marca que você conhece e confia. Faz o trânsito, começa por você.
Volkswagen.
Quem tem o seguro patrimonial do Sicoob conta com cobertura completa e personalizada de acordo com a sua preferência. E mais, com a assistência que você precisa a qualquer momento. Para proteger sua casa, automóvel, empresa, condomínio ou celular, seguros do Sicoob para tudo ficar bem. Vá a uma agência do Sicoob ou contrate pelo app e aproveite as condições especiais do seguro patrimonial.
A vacina quadrivalente contra a gripe já chegou no Alfa. São unidades limitadas, então não perca tempo. Contate a clínica de vacinas Alfa pelo telefone 3290 3090 ou visite-nos no Alfa Kids, Rua 13 de Maio, número 1127. Vacinas Alfa. Proteja quem você ama.
Chamada geral aqui na Gaúcha, vamos falar de trânsito. Destaques do trânsito sempre com o patrocínio, o melhor patrocínio, Tecnofrio, City Car, Aluguel e Serra Química, André Fiedler.
Alessandro, além da obra na RS-122 na região de Forqueta, nós temos obras também na BR-116 na região do bairro São Ciro, ali próximo do acesso à Rota do Sol. Isso também deixa o trânsito lento ali naquela região, né? A BR-116 tem passado por obras de recapeamento. E no bairro Pio X, a rua Antônio Ribeiro Mendes está bloqueada desde a rua João Palombini, ali próximo do entroncamento com a Moreira César, né? Desde o início, então, a rua Antônio Ribeiro Mendes com restrições de trânsito devido às obras que ocorrem ali naquela região.
Valeu, André. Informações do trânsito. Tempo Alfa Laboratório Vale, Sicoob Vale do Vinho. Tempo encoberto, né? E com a perspectiva de chuva, principalmente para o período da tarde. Vamos ficando por aqui com essa edição do Chamada Geral. Estivemos no ar com o patrocínio de supermercados Andreassa, Iguatemi Porto Alegre, concessionária CSG e Pompeia Ecossistema de Saúde. Na sequência, a notícia na hora certa, depois esportes ao meio-dia, temperaturas oscilando entre 21 e 24 graus aqui na Serra. Obrigado pela audiência, pela companhia. Fique ligado aqui na Gaúcha.